Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa noite.
Pelo cantor Luís Trigacheiro, foi a personalidade convidada pela Junta de Freguesia de Vila de Frades para apadrinhar a candidatura de São Cucufate às 7 novas maravilhas de Portugal. As votações para a passagem à final regional estão a decorrer. A primeira transmissão televisiva na TVI tem lugar no próximo sábado entre as 15 e as 19, a partir de Marvão. Em declarações à Rádio Vidigueira, Diogo Conquer, o presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, quer unir todo o Baixo Alentejo em torno desta candidatura.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades lançou o convite ao Luís Trigacheiro para apadrinhar esta candidatura São Cucufate às novas sete maravilhas nacionais, por dois motivos muito simples. Em primeiro lugar, porque é um rosto conhecido do público em geral, é uma pessoa com presença que nos vai acompanhar nas galas televisivas, com emissão na TVI. A primeira delas será já este sábado, a partir de Marvão, portanto será a primeira semifinal. Depois teremos a final regional e depois então passaremos para o âmbito nacional. O segundo motivo, por toda a ligação que Luís Trigacheiro tem, não só a esta parte específica do nosso território, mas a todo o Alentejo. E aquilo que a Junta de Freguesia pretende fazer é unir todo o Baixo Alentejo em torno desta candidatura, porque apenas há duas candidaturas da parte da nossa região, portanto uma delas é o Perdão de Alqueva e a outra é então a das ruínas romanas de São Cucufate. E aquilo que a Junta de Freguesia pretende é que não seja uma candidatura da Vila de Frades, não seja uma candidatura do Conselho da Vidigueira, mas que seja uma candidatura onde o Baixo Alentejo se possa unir e se possa afirmar também nos grandes palcos nacionais.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, com esta candidatura de São Cucufate às sete novas maravilhas de Portugal, que tem Luís Trigacheiro como padrinho. As votações estão a decorrer através dos canais respectivos. A Infraestruturas de Portugal concluiu a empreitada da construção da variante à Estrada Nacional 263 em Aljustrelo. Segundo a IP em comunicado, tratou-se de uma intervenção estruturante para a mobilidade e segurança rodoviária no concelho, que representa um investimento de 8 milhões e meio de euros, financiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A abertura da variante à circulação foi assinalada ontem, numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, da Secretária de Estado da Mobilidade Cristina Pinto Dias, do Presidente da Câmara de Aljustrelo, Fernando Ruas, e do Presidente da Infraestruturas de Portugal, Paulo Carmona. Localizada a norte da vila de Aljustrelo, na união das freguesias de Aljustrelo e Rio de Minhos, a nova variante tem uma extensão de cerca de 4,4 km e estabelece a ligação entre a Estrada Regional 261 e a Estrada Nacional número 2, assegurando igualmente a ligação à Estrada Nacional 383. Segundo a IP, a infraestrutura é constituída por duas vias de circulação, uma em cada sentido, três novas rotundas de ligação à rede viária local, duas passagens superiores, duas passagens agrícolas e os respectivos restabelecimentos viários e de infraestruturas afetadas pela obra. A nova variante, segundo refere a IP, permite retirar do centro urbano uma parte significativa do tráfego de passagem, em particular dos veículos pesados associados à atividade mineira, contribuindo para o reforço da segurança rodoviária e para a melhoria da qualidade de vida da população. Integrada nas acessibilidades associadas a áreas empresariais previstas no PRR, a variante à Estrada Nacional 263, segundo a IP, assume igualmente particular relevância para o desenvolvimento económico da região, melhorando os acessos à zona de exploração mineira de Aljustrelo, à área de localização empresarial e à povoação de Montes Velhos. Um investimento superior a 400 milhões de euros nas áreas industrial e da sustentabilidade energética foi inaugurado ontem na mina de Aljustrelo, colocando a empresa concessionária na linha da frente da mineração moderna. O projeto Feeding the Global Energy Transition, alimentar a transição energética global, promovido pela empresa Almina, Minas de Portugal, foi inaugurado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que considerou o investimento importante para reforçar a autonomia, a independência e a soberania de Portugal nesta área. Estamos aqui a alicerçar o nosso futuro, a construir um Portugal moderno, produtivo e soberano, disse o chefe do governo, que foi acompanhado na cerimónia pelos ministros da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Montenegro, que começou por descer ao fundo da mina antes de presidir a cerimónia, frisou ainda que o seu executivo está a avançar com uma estratégia para os recursos geológicos, que tem como pedra de toque a simplificação administrativa com maior articulação entre todos os intervenientes. Desenvolvido ao longo dos últimos 5 anos, o projeto da Almina, financiado em cerca de 128 milhões de euros pelo PRR, permite uma ampliação da capacidade da lavaria industrial da mina, que passa a poder tratar anualmente 6 milhões de toneladas de cobre e zinco em simultâneo. O projeto incluiu ainda, entre outros investimentos, a construção de uma unidade de produção de energia solar fotovoltaica para autoconsumo, com capacidade de produção de energia superior a 40 mil megawatts por hora por ano. Hoje é um marco histórico para a nossa empresa e para a indústria mineira em Portugal, reconheceu na cerimónia o presidente do Conselho de Administração da Almina, Humberto Costa Leite. De acordo com o gestor, não há transição energética sem revolução digital e sem mineração, nomeadamente cobre e zinco, os metais produzidos na mina de Aljustrel. A mineração é o quilómetro zero da vida moderna e esse quilómetro zero tem uma morada histórica, Aljustrel. Segundo Costa Leite, o projeto inaugurado nasceu há quase 5 anos, tendo em vista a necessidade de a empresa ter custos mais baixos face à impossibilidade de controlar os preços dos metais ou as flutuações diárias do câmbio euro-dólar. O presidente da Almina revelou que a concessionária aguarda a emissão da Declaração de Impacto Ambiental para investir 150 milhões de euros ao longo de 4 anos na abertura e construção do jazigo de Gavião, onde predomina o cobre. A par disso, a empresa mineira pretende avançar com a exploração experimental do jazigo de Alpernoa, de zinco e cobre, onde 10,8 milhões de euros investidos em prospeção permitiram uma descoberta com alta probabilidade de ter valor económico. Nesse âmbito, o presidente da Almina disse esperar que o Estado, apesar da sua obrigação de regular, seja um facilitador e não um obstáculo à criação da riqueza. Perante os elementos do governo, Humberto Costa Leite explicou que a Almina tem uma fatura mensal superior a 2 milhões de euros em custos energéticos, pedindo ao governo decisões de longo prazo e corajosas nesta área. A Câmara Municipal de Virgana marcou presença no passado dia 11 de junho na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém. Segundo revelou a autarquia, esta presença decorreu no espaço promocional da Simbal, a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, dedicada ao projeto Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho. Segundo a autarquia, nesta representação do Conselho, foi dado especial destaque aos vinhos e à enogastronomia, proporcionando aos visitantes uma experiência de degustação que evidenciou a autenticidade e a qualidade da oferta local. A Feira Nacional da Agricultura constitui um dos mais relevantes certames do setor agroalimentar português, reunindo anualmente milhares de visitantes, produtores, empresas e entidades ligadas ao mundo rural. A Câmara Municipal de Cuba celebrou um contrato para a empreitada de limpeza e requalificação de berbas e valetas nos caminhos municipais do Conselho. Segundo anunciou a Câmara Municipal, que diz estarem já os trabalhos a decorrer, trata-se de um investimento global superior a 138 mil euros, que visa minimizar os danos significativos causados pelas intensas intempéries que atingiram o Conselho em fevereiro passado. As ações em curso, segundo a autarquia, incluem a limpeza e desmatação de bermas, o reperfilamento e regularização de valetas para restaurar a drenagem longitudinal e a consolidação de faixas não pavimentadas com Tuvená. Os trabalhos abrangem os caminhos municipais 1004, 1041 e 1223 e o acesso à barragem da Albergaria dos Fusos. A autarquia anunciou ainda que, paralelamente às intervenções agora adjudicadas, vai levar a cabo, através dos seus serviços, um conjunto de ações de conservação e manutenção consideradas necessárias na rede de caminhos municipais, de acordo com as prioridades identificadas e em função dos recursos técnicos e financeiros disponíveis. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e a Região de Turismo do Algarve promoveram entre 8 e 12 de junho uma visita de familiarização a Monchique, Aljur e Odmira no âmbito da iniciativa Ao Natural é Melhor. A iniciativa contou com a participação de operadores turísticos nacionais e espanhóis e ao longo dos 5 dias os participantes da Farm Trip tiveram a possibilidade de conhecer e experienciar as diversas atividades que se podem realizar no território. através de um programa centrado na natureza, no bem-estar e nos recursos naturais que distinguem o sudoeste alentejano e a costa vicentina. A visita reforçou o posicionamento do Alentejo e também do Algarve como destinos complementares, sustentáveis e capazes de responder à procura por propostas diferenciadoras ao longo de todo o ano. Mértola está em contagem decrescente para as festas da vila. Os 4:30, Kevinho e tributo a Gypsy Kings by Chaito e Paulo Santo são os cabeças de cartaz das festas integradas nas celebrações do feriado municipal que se assinala a 24 de junho, dia de São João. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Mértola, as festividades vão ter lugar no Cais do Guadiana, um dos espaços mais emblemáticos de Mértola, e assumem-se assim como um dos momentos mais marcantes do calendário cultural do concelho, promovendo o convívio, a dinamização económica e a afirmação da identidade local. A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos, no concelho de Cuba, voltou a hastear a bandeira azul pelo segundo ano consecutivo. Segundo anunciou a Câmara Municipal, este ano a praia alcançou também a distinção Praia Acessível, Praia para Todos, reconhecendo o investimento realizado na criação de condições que garantem o acesso e a fruição deste espaço por todas as pessoas. Integrada no Ecoparque do Alentejo Central e rodeada pela paisagem característica do montado alentejano, a Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos, segundo a autarquia cubense, continua a afirmar-se como uma referência no interior do país, conciliando sustentabilidade, inclusão e valorização do património natural. Com duas piscinas flutuantes, campos desportivos, restaurante com esplanada panorâmica, centro náutico para atividades não poluentes e torre de observação de aves, este é um espaço para as famílias. Moura vai assinalar o seu feriado municipal no próximo dia 24 de junho, dia de São João. O programa comemorativo tem início no dia 20, pelas 18:30, com o concerto Gercante, na Igreja de São João Batista, em Moura. No dia 21, realiza-se a Oficina de Danças do Mundo, às 10:30, com a Associação Pé de Chumbo, na Mata da Piscina Municipal. Na noite de 23, véspera do feriado, decorre o tradicional concurso de mastros populares, iniciativa que envolve diversas localidades e associações do concelho. No dia 24, as celebrações arrancam às 10 da manhã com a oferta de manjericos no Jardim do Doutor Santiago. À noite, pelas 22 horas, a Praça Sacadura Cabral recebe o habitual desfile de marchas populares, que vai contar com a participação da Marcha do Agrupamento de Escolas número 1 de Serpa, da Marcha do Grupo de Teatro Almanidja, da Marcha de São Cucufate, de Vila de Frades, e da Marcha Terras de Pão, Gentes de Paz, de Virigara. As comemorações do feriado municipal estendem-se ainda às freguesias da Póvoa de São Miguel, Santo Aleixo da Restauração, Safara e Sobral da Adiça, onde vão decorrer diversas iniciativas, como os espetáculos musicais, sardinhadas, atividades desportivas, entre outras. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o consumo consciente. Consumir de forma consciente é um ato de cidadania. Ao escolher melhor, está a proteger o ambiente, a poupar recursos, a poupar dinheiro e a contribuir para um futuro mais justo e sustentável. Evite o consumo excessivo e o desperdício pela saúde das suas finanças e do planeta. A DECO, através do seu projeto Tudo a que Tem Direito, quer garantir que todos os cidadãos recebem informação, apoio, aconselhamento e, quando necessário, ajuda na resolução dos seus problemas de consumo. Para que as suas escolhas sejam sustentáveis e não por impulso, a DECO deixa algumas ideias práticas para comprar conscientemente. Produtos de uso único ou descartáveis, difíceis de reparar ou pouco eficientes, geram uma grande quantidade de resíduos, aumentam a poluição e, a longo prazo, acabam por ser mais caros. Optar por artigos duráveis, reparáveis e recicláveis ajuda a cuidar do ambiente e a promover negócios mais responsáveis. Antes de comprar, questione-se: preciso mesmo deste produto? É durável e pode ser reparado? Existem peças de substituição disponíveis? É eficiente em termos energéticos? Há alternativas em segunda mão recondicionadas? Não se esqueça que reparar é um direito. Mesmo fora do prazo da garantia, os produtos devem poder ser reparados. Existe sempre um orçamento escrito e um comprovativo do arranjo, pois esse serviço tem garantia. Reparar prolonga a vida útil dos produtos, reduz resíduos e poupa dinheiro. Atenção ao greenwashing. Nem todas as mensagens publicitárias verdes são verdadeiras. Desconfie de palavras vagas como eco ou natural sem provas. Compare informação e procure fontes de informação credíveis. Adote os 5 R's do consumo responsável: recusar o que é desnecessário, reduzir o consumo excessivo, reutilizar sempre possível, reparar em vez de substituir e reciclar corretamente. Não se esqueça de que pequenos gestos no dia-a-dia fazem uma grande diferença quando todos participam. Seja um cidadão mais ativo, interventivo e participativo. Acompanhe o projeto da DEC Tudo a que tem Direito, que pretende tornar os serviços de informação e apoio ao consumidor mais acessíveis e próximos em todo o território nacional. Saiba mais em DEC.pt ou contacte-nos através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rubrica A Quarta Fã em Defesa dos Consumidores, que pode vir também em podcast em www.vidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até ao final da manhã, com nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira. A partir do final da manhã, o aumento temporário da nebulosidade no interior, com a ocorrência de aguaceiros que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoadas a partir da tarde, vento fraco ou soprar fraco a moderado, uma pequena descida da temperatura máxima no litoral norte e centro. Máximas que poderão chegar aos 30 graus em Beja, 37 em Évora, 33 em Porto Alegre, 27 em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.